É no município que a vida das pessoas se desenvolve. É lá que eles criam seus filhos, é lá que nós temos os nossos empregos, o nosso trabalho, é lá que a gente sofre, é lá que a gente tem alegrias, é lá que a gente sonha. Então, é com os municípios que nós temos que governar Minas Gerais. Eu falo isso porque parece muito simples, muito óbvio, mas não é não, viu, gente? Não é comum na vida pública você encontrar gente que pense assim como nós, por incrível que pareça. Ontem mesmo, domingo, à tarde, eu encontrei... Eu fui me encontrar com um grupo de empresários, alguns de fora daqui, paulistas, mas tinha alguns mineiros, e eu comentei com eles que amanhã de manhã eu tenho uma cerimônia, nós vamos entregar equipamentos esportivos, as chamadas academias da cidade, e também kits esportivos e iluminação de campos de futebol e quadras para 120, pouco mais do que isso, municípios. Então, é uma cerimônia importante. Aí um dos empresários falou assim, mas, governador, equipamento esportivo, esse negócio que a gente vê aí na praça da cidade, eu falei, mas esse negócio é importante assim, para o governador ir lá? Eu falei, meu caro, você não tem ideia do que é Minas Gerais. Você não tem ideia da importância que tem para uma cidade de 3 mil, 2 mil, 4 mil habitantes, um equipamento desse na praça da cidade, colocado à disposição da população. Tamanha carência que nós temos no estado, um equipamento desse faz diferença sim na vida das pessoas, como faz diferença você iluminar um campo de futebol, uma quadra esportiva, ou doar um equipamento que permite equipar a quadra e os times da cidade. Tudo isso faz diferença para melhor na vida das pessoas. Nada é desimportante quando a gente tem um estado com 853 municípios, os mais diversos possíveis. Só lendo essa lista aqui, quem conhece Minas Gerais sabe, nós temos a diversidade do estado representada aqui. Santa Cruz de Minas está aqui. A prefeita, cadê a prefeita? Não vê ela. Está ali, querida, está ali. Nossa prefeita de Santa Cruz. É o menor município do país. Santa Cruz é um município pequenininho, ali entre São João del Rei e Tiradentes, né? Em área territorial, é o menor município do país. Assim como também está em Minas, o menor município do país em população, demograficamente falando, que é Serra da Saudade, tem menos de 1.000 habitantes, tem 900 e poucos habitantes. Também é uma prefeita, diga-se de passagem. As mulheres são guerreiras, né? Enfrentam esses desafios, né? Nós temos municípios de enorme extensão territorial, como João Pinheiro, por exemplo, que é um município com 5 mil quilômetros de quadrados de área, um pequenininho como Santa Cruz de Minas, um pouco populoso, né, com menos de 1.000 habitantes como Serra da Saudade, Belo Horizonte com 2 milhões e 500 mil habitantes. Isso tudo é Minas Gerais, né? Municípios que têm... Eles vão me pôr uns bilhetinhos aqui, vocês não assustam não, viu, gente? É porque estão dizendo que são, na verdade, 236 municípios que estão sendo beneficiados com essas entregas. Mas municípios que têm características muito diferentes umas das outras. Então, você não pode governar o estado de dentro do gabinete desconhecendo essa realidade, essa diversidade. Você tem que estar com atenção nos municípios, nos prefeitos, nas prefeitas, nos vereadores, nas lideranças municipais. Por isso os deputados são tão importantes, porque eles são esse canal que traz para o Poder Executivo as demandas que estão acontecendo, né? Os deputados estão... Há pouco tempo eu vi alguém criticando a Assembleia, assim como também criticam a Câmara Federal. Ah, mas o deputado trabalha só 3 dias por semana. E eu tive que intervir e falar, não, você está errado, não é verdade. É assim, a Assembleia não funciona. De quinta para frente não funciona mais. Eu falei, mas é claro, o deputado está na base dele, é lá que ele tem que estar mesmo. A Assembleia é uma parte do trabalho dele, a outra parte é nos municípios, a outra parte é tentando ajudar os prefeitos e prefeitas a resolver os seus problemas. Então, por que eu estou chamando atenção para isso e já não quero cansá-los? E também no caso da Câmara Federal, a mesma coisa, né? Ah, eles vão a Brasília 3 dias por semana. Acaba de chegar aqui o deputado Nilton Cardoso, cadê ele? Nilton Cardoso, muito obrigado pela presença, viu, Nilton? Que é outro que, assim como o Reginaldo e o Luiz Tibé, defende ardorosamente os interesses de Minas Gerais em Brasília. Bem, 3 dias em Brasília, Mas é 3 dias de trabalho. Eu já fui ministro, estive em Brasília e sei como é que é. Não tem hora para começar nem hora para terminar. Era comum eu ver deputados trabalhando, votando, discutindo, reuniões acontecendo até 2, 3, 4 horas da manhã. Bem, e nos outros dias? Nos outros dias, os deputados federais vão para os seus estados, vão para as suas bases. É assim que tem que ser. Por que eu estou chamando atenção para isso e não quero cansá-los com essa história? Mas só compartilhar com todos e com todas aqui uma pequena reflexão que pode ser útil para nós. É porque nós estamos vivendo no Brasil uma crise política, institucional, muito grave, né? Nós todos sabemos disso, não desconhecemos o que está acontecendo. E isso nos preocupa a todos nós. Seja porque temos cargos públicos e temos responsabilidade com aqueles que nos elegeram, seja porque somos cidadãos e cidadãs e nos preocupa o futuro desse país. Essa crise que nós estamos vencendo, se Deus quiser, vamos vencê-la, nós temos que sair dela com um país melhor do que o de antes, com um país saneado, melhorado em relação ao anterior. Isso é verdade, ninguém discorda, e tudo que tiver que ser feito nesse sentido, nós devemos apoiar. Porém, nós não podemos jogar fora o neném junto com a água do banho. Vocês já ouviram essa expressão, né? A pessoa deu banho no bebê e aí tem que jogar a água suja fora. Só que ela esquece de tirar o bebê da bacia e joga o neném fora. A nossa democracia é o neném. Ela não pode ser julgada fora junto com a água suja que está servindo para lavá-la. E, infelizmente, o que nós estamos assistindo está parecendo que querem julgar fora o bebê junto com a água do banho. A condenação da atividade política como um todo, a criminalização da política, está todo lado. Como se o prefeito, a prefeita, o vereador, a vereadora, o deputado estadual, federal, ou governador do estado, até os ministros e o próprio mandatário maior da nação, sejam criminosos porque estão na vida pública. Não é verdade. Não é assim. Tem malfeitos? Tem. Tem coisa errada? Tem. Tem que ser punida? Tem que ser apurada? Tem. Claro, com direito de defesa, com o devido processo legal. Mas não vamos criminalizar a política, porque fora dela não tem caminho na democracia. Fora dela é a ditadura. E nós já passamos por isso e não queremos mais. Então, essa cautela nós temos que ter. Valorizar a vida pública, valorizar a atividade política, valorizar aqueles que defendem os interesses da população, enfrentando dificuldades, às vezes com acusações injustas. Isso tudo a seu tempo será devidamente apurado, mas sem jogar fora o neném junto com a água do banho. Vamos usar a água suja para limpar o nosso bebê, mas vamos mantê-lo vivo e saudável, porque ele é a nossa democracia, é ele que nos trouxe até aqui e é com esse bebê, com a democracia brasileira, que nós vamos transformar esse país num país melhor para nós, para os nossos filhos, para os nossos netos. Então é com essa convicção e com essa esperança que eu agradeço muito a presença de vocês aqui e contem comigo, como governador do estado, para ajudar sempre os municípios, os prefeitos e as prefeitas. Muito obrigado a todos.